não vai ser aqui. Quem lembra do Fly Downtown? Amém. A gente teve um em fevereiro. Depois a gente até treinou naquele para o nosso próximo Fly Downtown. E o próximo vai ser top demais. Vai ser lá na Praça da Bíblia. A gente conseguiu uma parceria com a Prefeitura de Sinop. E a gente vai estar fazendo uma ação no sábado, dia 6 de maio, conscientizando as pessoas, os jovens, a população da nossa cidade, de maneira geral, a ser mais consciente no trânsito. Eu e o Daniel, a gente sempre ouve, desde que a gente chegou aqui, que o pessoal daqui dirige de uma forma mais específica, assim, né? E é engraçado que, para a gente que é do Rio, lá não tem rotatória, aqui tem. E aí aquela coisa, todo mundo quer entrar, todo mundo quer sair, e é uma loucura, e um buzina. Eu ando com algumas pessoas de carro, eu não dirijo ainda, mas em breve dirigirei. E eu ando com umas pessoas de carro, eu sempre dou muita risada, já quase sofri vários acidentes depois que eu me mudei para cá, mas Deus livra, glória a Deus. E a gente vê que realmente precisa de uma conscientização aqui para a população da cidade. E Deus nos chamou para ser luz. Amém? Vocês concordam? Então, no dia 6 de maio, a gente conta com vocês para a gente estar fazendo essa ação lá na Praça da Bíblia. E vai ter um monte de jornal, um monte de televisão, um monte de coisa. O secretário de trânsito de Sinop está envolvido. Essa semana, a gente foi lá gravar com o nosso filmmaker. E ele deu uma entrevista para a gente está gravando outras pessoas, a gente está fazendo um material muito legal, e vocês fazem parte disso, porque o Fly não sou eu, não é Daniel, não é a equipe de liderança, o Fly somos nós, amém? E o Fly vai estar encabeçando essa ação no dia 6 de maio. Então, gerem expectativas, convidem pessoas, a gente vai fazer o nosso culto no sábado à noite, lá na Praça da Bíblia, então estejam com a gente, reserva essa data. E aí, passando um pouquinho mais para frente, dia 20 de maio é o nosso X Costela. E nós temos boas notícias. A gente estava crendo, declarando por um local maior, porque ano passado o CDL ficou pequeno, vocês lembram? O CDL ficou pequeno para a gente procurando um local, e a gente, enquanto liderança, orando, pedindo direção a Deus, procurando. E Deus proveu, e esse ano o nosso X Costela vai ser na AFUSMAC. Gente, eu particularmente não sabia o que, que era, então, se você, como eu, não sabe, é a Associação de Funcionários do Machado. Amém? E lá é muito legal, um ambiente muito top, tem palco, tem um monte de coisa para a gente se apresentar, sei que vocês são artistas. Então, também gera expectativas para esse dia. Vai ser um dia muito especial também. Nada que a gente faz é sem propósito, sem fundamento. Pelo contrário, né? O Senhor está envolvido e a nossa expectativa é sempre alcançar pessoas através da nossa excelência, através daquilo que nós temos feito para o Senhor, servindo as pessoas, servindo a Deus. Então, gera expectativa para o mês de maio, que a gente tem bastante programação, vamos trabalhar bastante, mas servir ao Senhor é um privilégio. Amém? Amém, gente? Vocês acreditam que servir ao Senhor é um privilégio? Amém. Então, já vamos preparando que em maio a gente vai trabalhar bastante, vai ser maravilhoso. Em junho, vocês descansam um pouco. Aí a gente vai revezando assim, mês a mês. Glória a Deus, aleluia. Espero que vocês estejam animados como nós, para tudo que a gente vai viver no mês que vem. Amém? Glória a Deus. Então, vamos começar a nossa palavra. E o tema de hoje é homem e mulher, né? E parece meio óbvio algumas coisas que eu vou falar para vocês. Ou, às vezes, pode parecer sem sentido a gente ter um culto sobre homem e mulher. Só que, ultimamente, o óbvio, ele tem sido necessário ser dito. A gente não pode mais passar batido em algumas coisas que a gente fala, não, mas isso aqui é óbvio, não precisa falar. Hoje, no mundo em que nós estamos inseridos, a gente precisa sim. E eu queria começar com vocês no livro que fala sobre o princípio, sobre o começo, o livro de Gênesis. Gostaria que vocês abrissem comigo lá em Gênesis. Se você não pegou seus ingressos do X Costela ainda, você tem sua oportunidade amanhã. Aleluia. É mensagem subliminar, igual quando a gente está assistindo programa lá de uma emissora que aparece do nada, assim, a marca deles e volta enquanto você está assistindo. Vocês já abriram em Gênesis 1? Amém. Gênesis 1 é fácil de abrir, né? Versículo 26. A gente vai ler o 26, 27 e 28. Eu vou ler na King James. Semana passada, Daniel disse que a minha King James era falsa. Eu fiquei muito preocupada. Mas a gente pesquisou e viu que ela é verdadeira. É que tem uma que é atualizada e a minha não é. Então, se a sua King James é diferente da minha, a sua também não é falsa. Ela deve ser atualizada. Amém. E disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. E assim Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea ele os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei a terra e subjugai-a. E tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. Lendo Gênesis 1, do versículo 26 até o 28, a gente entende, eu quero saber se vocês entendem junto comigo, amém? Se vocês não entenderem, vocês não falem amém, que aí a gente vai, amém? Amém, então vocês estão me entendendo. Lendo Gênesis 1, do versículo 26 até o 27, a gente aprende algumas coisas. Primeiro, que Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Macho e fêmea os criou, beleza? Até aí tudo bem, né? E aí ele fala que ele criou eles para dominar sobre as aves, sobre o gado, sobre a terra. Amém? Vocês também compreendem assim? Então, eu olhando esse versículo, essa passagem, eu percebo que Deus criou a humanidade, o homem e a mulher, para dominar. Deus não criou o homem para dominar a mulher. Aqui a gente vê que Deus, ele ainda fala, os criou e para exercerem domínio. Então, a vontade de Deus, desde o princípio, era que nós, enquanto humanidade, exercêssemos domínio e autoridade sobre a criação. Beleza? Amém. Muito bom. Então, Deus ele fez a gente para isso. Agora, vamos para Gênesis 2. Aí, na mesma página, versículo 18. A gente vai ler até o 23. E o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei uma ajudadora adequada para ele. E da terra, o Senhor Deus formou todo o animal do campo e toda a ave do ar e os levou até Adão, para ver como ele lhe chamaria. E como quer que Adão chamasse cada criatura vivente, este era o seu nome. E Adão deu nomes a todo gado, e a toda ave do céu, e a todo animal do campo. Mas para Adão não foi encontrada uma ajudadora adequada. E o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão, e ele dormiu. E ele tomou uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher e a levou ao homem. E Adão disse, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela foi tomada de dentro do homem. Muito legal, eu gostei muito de como essa versão diz. Ele fala que Deus olhou e disse que não era bom. E quando você vai ler desde Gênesis 1 até chegar nesse versículo, tudo que Deus cria, logo em seguida, fala assim, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E aí, a primeira vez que Deus olha e fala, não é bom, foi quando ele viu tudo que ele tinha criado, e viu que não tinha nenhuma das criaturas, eram adequadas para Adão. Então, Deus olhou e ele disse, não é bom que o homem esteja sozinho. A primeira vez que Deus olhou e viu que algo não era bom, foi quando ele viu que o homem estava sozinho. E nenhuma das criaturas era adequada para Adão. E aí muita gente usa esse versículo, né, para casamento, aí fica aquela coisa toda romântica, tudo muito lindo, né? Não é bom que o homem viva só, e aí tirou da costela e tudo mais. Mas eu não quero me ater nesse sentido. Eu quero me ater de que Deus ele viu que a mulher ela era necessária. Era importante que a mulher fosse criada, porque o homem sozinho, ele não resplandeceria a glória de Deus de maneira excelente e completa. E aí, no decorrer dessa ministração, a gente vai compreendendo junto o porquê disso. E aí, no... E aí eu queria falar com vocês sobre essa questão da imagem e semelhança, trazer uma figura para a gente compreender melhor. A gente leu aqui que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, beleza? E aí, quando a gente olha no espelho e a gente vê uma imagem refletida, a gente consegue saber como determinada pessoa é, não é assim? Se eu me olho no espelho, eu vejo uma imagem minha. Então, eu já sei mais ou menos como eu sou por causa do meu espelho. Eu acho que se não tivesse um espelho, a gente não saberia como a gente é, porque a gente só olha para o outro, né? A gente não consegue olhar para a gente. Então, quando a gente se olha no espelho, a gente consegue ver, ou não necessariamente a gente, mas quando a gente vê uma imagem refletida, a gente consegue perceber como uma pessoa é. E dessa mesma forma, embora o espelho ele não seja a pessoa, quando você vê a imagem, não quer dizer que aquela imagem é a pessoa que está sendo refletida. Vocês estão entendendo? Mas aquela imagem, ela se parece com o original, com a imagem que ela está refletindo. Então, nós fomos criados para ser como se fosse um espelho de Deus. As pessoas deveriam olhar para nós e já entender como Deus é. Então, se as pessoas... Deus criou a humanidade para que quando os homens se relacionassem, eles soubessem como ele era. E a imagem, ela não quer dizer que ela é aquela coisa. Então, nós sermos a imagem de Deus não quer dizer que nós somos deuses ou que nós somos o próprio Deus. Quer dizer que nós estamos aqui para refletir quem ele é. Tudo bem até aí? Ou está confuso? Então, eu vou entender que está tudo bem. Ninguém disse que está confuso. Beleza. Deixa eu ver aqui. Então, Deus ele fez o homem e depois ele fez a mulher. E a gente leu aqui que ele falou, sede frutíferos e enchei a terra. Não é isso? Então, Deus ele criou uma imagem e aí depois ele criou uma imagem da imagem. Porque ele criou a mulher da costela. Não foi assim que a gente leu? E aí, depois que ele criou uma imagem e depois a imagem da imagem, ele falou para eles reproduzirem outra imagem. Não é assim? Gente, vocês vão me respondendo para eu saber se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Combinados? Amém, glória a Deus. Então, vamos lá. Então, Deus ele criou uma imagem, Adão, e aí ele criou uma imagem da imagem, que foi Eva. Da imagem e da imagem, ele falou, sede frutíferos e enchei a terra. Então, o propósito de Deus, quando ele criou a gente, foi que todos nós fôssemos a imagem e semelhança de Deus aqui. Ele não queria que fosse uma coisa, tipo, deturpada. Mas que todos nós fôssemos a imagem e semelhança dele de maneira excelente. Então, imagina se todo mundo, se Adão não tivesse pecado, e todo mundo hoje fosse imagem e semelhança de Deus. Não ia ser tudo lindo, tudo perfeito? Igual aquelas revistas que a gente vê, daquela outra religião, que está todo mundo sentado, todo mundo correndo feliz, e aí tem um leão sentado com uma criança do lado. Ia ser assim, eu acredito que ia ser assim. E aí, eu queria até indicar esse livro para vocês, gente, Engendrados. Tem no nosso Verbo Shopping, é um livro muito bom. E eu vou ler aqui com vocês alguns atributos de Deus, que era o desejo dele, que nós refletíssemos aqui enquanto humanidade. Eu vou ler só 10, e aí depois a gente conversa sobre eles. Acolhedor, perdoador, gentil, forte, inteligente, amoroso, misericordioso, generoso, sincero, disciplinador, criativo, sábio, receptivo, paciente, forte, afetuoso, bom, gracioso. Ó, já passei de 10, porque são muitas coisas boas que Deus tem. Quando Deus criou a gente, o desejo dele era que nós refletíssemos esses atributos, essas qualidades. Porém, o plano de Deus ele não aconteceu. Todos vocês sabem que nós, naturalmente, né, a partir da nossa origem, sem termos nascido de novo, quando a gente ainda era pecador, a gente não refletia esses atributos naturalmente, porque Adão pecou, né? Todos nós sabemos disso. Então, houve a queda. E aí, eu queria falar com vocês agora sobre a queda. Ah, Isabela, meu Deus, a gente já falou sobre homem e mulher, mas você realmente começou do começo mesmo, né? Para a gente entender algumas coisas e porque algumas dessas coisas hoje são do jeito que elas são, do jeito que elas estão. Então, não é uma coisa que começou semana passada, ou mês passado, ou na geração passada. É uma coisa que aconteceu há muito tempo e que somente com Cristo a gente consegue recuperar. Então, quando houve a queda, é como se esse espelho que eu falei para vocês, ele tivesse caído e quebrado. Quando um espelho quebra, vocês conseguem se ver da maneira correta através do espelho? A imagem de vocês é refletida fielmente quando, como o espelho está inteiro? Não, né? Não tem como, porque ele está quebrado. Então, a nossa imagem, quando a gente olha no espelho quebrado, fica distorcida. E foi isso que aconteceu. Quando a Eva acreditou na mentira de Satanás, o espelho quebrou. Por quê? Ela não refletiria mais aquilo que Deus tinha criado ela para refletir. A imagem e semelhança de Deus agora não seria mais fielmente reproduzida. E aí eu achei muito interessante, eu estava lendo. Vamos ler lá em Gênesis 3, no versículo 1 ao 5. Vocês estão aí com Gênesis aberto? Vai ser rapidinho. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher, sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele, nem o tocareis para que não morrais. E a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E aí Eva acreditou, né, que ela ia ser como deuses e comeu e deu para Adão e a gente já sabe o que virou no final. Só que Satanás, ele desde o princípio, ele usa a mesma estratégia para enganar a humanidade. Ele brincou com Eva com relação à sua identidade. Ele disse para ela que Deus estava mentindo e que se ela comesse, ela ia ser como Deus. Então, o que, que ele estava falando ali? Não, quem você acha que você é hoje, você não é. Aí, se você fizer isso aqui, você vai ser quem um dia você quis ser. E aí, se a gente olhar direitinho aqui, voltando um pouquinho os versículos que a gente leu, a gente vê que Eva, ela já era a imagem e semelhança de Deus. Ela já era como Deus. Então, Satanás, ele vira e fala para ela, ah, você vai ser como Deus? Ele estava simplesmente enganando ela para ela cair no pecado mesmo, para que realmente houvesse a queda. Porque a Eva, ela já era como Deus. Deus já tinha criado ela à imagem e semelhança dele. E quando a gente vai lá caminhando aqui nas escrituras, a gente vê Jesus falando que Satanás, ele caiu como um anjo de luz. E a Bíblia fala que o desejo dele era ter a glória de Deus. Ele queria subir e ser maior do que Deus. E aqui a gente vê na criação que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Em Salmos 8, 5 fala que nós fomos criados um pouco menor do que Deus. Nós somos o resplendor da glória. Nós somos a coroa da criação. Nós refletimos realmente a glória de Deus. Então, ele vendo que nós éramos essa glória da criação, a coroa da criação, ele foi lá e tentou deturpar em Eva a identidade dela. E quando a gente não sabe quem nós somos em Deus, quando a gente não tem essa conexão com Deus, facilmente nós somos enganados pelo diabo. Ele vem e usa a mesma estratégia que ele usou com a primeira mulher da humanidade, ele usa com a gente. E eu tenho visto muitas pessoas caindo na mesma lábia. Satanás, ele vem e fala, ah, porque você acha que você é um vencedor? Porque você acha que você é filho de Deus? Não, olha aqui, o que, que você é? Você é um perdedor, nada dá certo na tua vida, você não está vendo? Se você fizer isso aqui, as coisas vão melhorar para você, estou te falando. Aí a pessoa vai e acredita realmente naquilo que Satanás tem dito. E aí Deus diz, não, você é meu filho amado, você é sacerdócio real, geração eleita, eu te escolhi, Jesus morreu por você, eu morri por você, cara. E aí Satanás falando, não, cara, você não está vendo? Como que parece que Jesus morreu por você, Deus não está nem para você, olha as coisas que estão acontecendo na tua vida? Se você fizer tal coisa, você vai ver, você vai se sentir muito amado. Se você fizer aqui, fulano está dizendo, você vai entrar nesse grupo aqui e vão te aceitar. E eu tenho visto realmente muitas pessoas se deixando levar pela mentira de Satanás, mais uma vez, dizendo coisas em relação à sua identidade que não são a verdade. E aí, como que a gente sabe, Isabela, então, o que a gente realmente é para a gente não ser enganado por Satanás? conhecendo a palavra, passando tempo com a palavra, passando tempo com Deus. A gente sempre diz aqui, né, que você vem no culto uma vez na semana, duas, três. Ah, eu não falto um culto. Mas se você não tem o seu tempo de devocional com o Senhor, se você não prioriza Ele, infelizmente, você não vai conhecer Ele como você precisa conhecer. É no seu tempo de intimidade que você vai conhecer quem Deus é e a sua identidade vai ser cada vez mais firmada nele. Amém? E aí, Eva, ela é enganada e ela cai em pecado. E aí a gente já sabe, né? Eles são expulsos do jardim, aquela coisa toda. E aí, a partir de então, a humanidade, ela nunca mais, até Cristo, conseguiu refletir a imagem e semelhança de Deus novamente, assim como Deus tinha planejado. E aí as pessoas falam assim, ah, porque tem até uma música que fala, né? Eu não vou morrer enquanto o plano de Deus na minha vida não se cumprir. Gente, se você não colaborar com o plano de Deus para a sua vida, se você não fizer o que a palavra diz, você vai sim morrer sem o plano se cumprir. Eu sinto muito, é muito triste, né? Eu até gostava dessa música, na verdade. Só que não tem como. Moisés morreu sem entrar na Terra Prometida. Então, se a gente não se ajusta ao plano de Deus, a gente morre sim, sem que algumas promessas dele se cumpram na nossa vida. E Adão e Eva tinham um plano de vida perfeito. Deus criou eles para viver no jardim, fez tudo de maneira excelente para eles. Mas eles escolheram seguir um caminho diferente do que Deus tinha planejado. E por isso eles pecaram. E pecado nada mais é do que errar o alvo, desobedecer. Então, quando a gente fala assim, ah, fulano está em pecado, quer dizer que fulano está vivendo fora do padrão, ele está errando o alvo. Então, se você erra o alvo, o alvo é aquele meiozinho lá, né? Então, se você está muito próximo do alvo, quase acertando o alvo, mas não acertou o alvo, você errou o alvo. Ou se você está lá na extremidade do alvo, você também errou o alvo. Eu sei que parece óbvio, mas as pessoas pensam assim, não, porque eu estou quase certo. Eu estou fazendo, assim, ó, quatro coisas certas, uma errada. Está errando o alvo. Aí o outro que está fazendo cinco coisas erradas, está errando o alvo igual. Então, se a nossa vida não está baseada na palavra, se as nossas ações não estão baseadas na palavra, nós estamos errando o alvo. E o alvo não é o que eu digo, o padrão não é o que eu digo, não é o que Daniel diz, não é o que ninguém diz. O padrão é o que a Bíblia diz. Então, se o mundo hoje diz que o certo é isso, isso e isso, e hoje as pessoas usam o argumento de que Deus é amor para poder justificar tudo que elas fazem de errado. E Deus, ele realmente é amor, mas Deus, ele tem vários outros atributos. E Deus, ele é justo, Deus, ele vela pela sua palavra e Deus não mente. Então, a palavra de Deus é a revelação de quem Deus é para nós. Jesus veio e mostrou, Jesus foi a imagem do Deus invisível. E Jesus mostrou quem Deus é para nós. E a gente tem nas escrituras a segurança de quem Deus é. Então, se o que nós estamos fazendo, se a maneira como nós temos vivido está diferente da palavra, por mais perto que esteja, se não estiver de acordo com a palavra, você está errando o alvo. Então, você está distante, você está pecando, você está dando brecha em alguma área específica. E essa não é a vontade de Deus para você. Então, se você está muito perto do alvo, está muito perto do que a palavra diz, mas não está dentro do que a palavra diz, você está errando o alvo. Amém? Não existe para Deus pecadinho, pecadão, fulano está muito em pecado, fulano está só um pouco. Para Deus, os dois estão em pecado igual e os dois precisam se consertar igual. Amém? Glória a Deus. E aí, a gente leu aqui que Deus, ele é... Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e a semelhança. Partindo desse princípio, vocês acham certo a gente dizer, a gente acreditar, ou as pessoas dizerem e a gente ficar em dúvida, quando eles dizem que a mulher é inferior ao homem e que Deus é machista? Quando uma pessoa chega e fala para você, não, porque você já viu o que o seu Deus fala lá na Bíblia? Deus é muito machista. E aí, lá em Gênesis, a gente acabou de ler que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher, macho e fêmea, algumas versões falam. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, quer dizer que Deus, ele tem algum defeito se a mulher é inferior. Eu estou errada em pensar assim? Acho que eu estou, né? Que vocês não falaram nada. A Bíblia fala que o homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando as pessoas dizem para nós que Deus, ele vê a mulher como um ser menor, como um ser inferior, que tem que ser, sim, subjugado, a gente já, de cara, a gente já vai matando na raiz que essa é uma mentira. Por quê? Nós somos a imagem do próprio Deus e Deus ele é perfeito. Então, se Deus é perfeito, não tem como ter uma das partes de Deus que é inferior às outras. Ah, então Jesus é inferior a Deus e Deus é inferior ao Espírito Santo e alguém aqui está inferior, aí a mulher ela reflete uma dessas partes de Deus que é inferior. Isso chega a ser uma loucura muito grande. Então, se a gente entende quem nós somos, agora, para as mulheres, que nós somos a imagem e semelhança de Deus, qualquer pessoa que vier e falar, ah, porque você é inferior e tal, porque Deus diz isso, isso e aquilo, você já sabe que é uma mentira de Satanás. E aí, esse livro aqui, ele é muito bom, gente. Eu realmente indico eles para vocês. Engendrados, o que Deus estava pensando. E aí, ele... Engendrado significa trazer à existência ou fazer acontecer. E ele fala sobre o papel de cada gênero e a relação entre eles. E ele fala muitas coisas muito legais, muito úteis, que a gente pode trazer para a nossa vida hoje. E aí tem os trechos do livro que eu queria trazer para a gente hoje. Eu já estou quase acabando. Eu contei toda essa história para vocês entenderem. E aí a gente vai agora. E aqui ela fala sobre a intenção do Criador para o homem. E a gente vai falar da intenção do Criador para o homem e a intenção do Criador para a mulher. E a gente vai seguir. E Deus, ele criou o homem e a mulher para refletir a glória dele, assim como eu já bati bastante. E Deus, ele quando criou o homem, a gente percebe alguns atributos de Deus e a gente percebe o quão é importante o papel do homem. Tem um versículo que eu queria que a gente lesse. Vou falar para vocês. É 1 Coríntios 11, versículo 7. Amém. Pois o homem certamente não deve cobrir sua cabeça, porque ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. A gente vê aqui, em 1 Coríntios, Paulo falando que o homem, ele é a imagem e glória de Deus. Aí eu já falei com vocês, né, que Satanás, ele queria essa glória que é a do homem, e ele, desde o princípio, está tentando destruir tudo aí a gente, para que a gente não... Porque ele tem inveja, ele queria ser quem nós somos em Deus hoje. E aí, quando a gente entende como é importante e como Deus criou a humanidade de maneira excelente e cada gênero na sua posição, a gente entende porque tantas coisas hoje estão tão desequilibradas. E aí, eu li para vocês alguns atributos de Deus, né? De Deus e de Jesus. Aqui no livro, ela faz uma separação dos atributos de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. E na própria Bíblia, a gente lendo, vocês vão conseguir ver a Bíblia mesmo falando de Deus, Deus Pai, de Jesus e do Espírito Santo de maneiras distintas. E a gente sabe que Deus, ele é um ser trino. E aí, a gente entendendo o papel do homem, entendendo quem Deus fez o homem para ser, a gente precisa entender que o homem, ele foi criado de uma maneira específica para refletir a glória de Deus e a mulher de outra maneira para refletir a glória de Deus. E Deus escolheu que os dois gêneros em comunidade refletissem quem ele é de maneira mais excelente. Então, seria possível, então, Isabela, que o homem, só o sexo masculino, quando eu digo homem, refletisse a glória de Deus? Sim. E a mulher? Sim. Só que Deus escolheu criar os dois para que nós refletíssemos Deus de maneira mais excelente. Isso não quer dizer que o homem é mais importante ou que a mulher é mais importante. Quer dizer que os dois, o próprio Deus olhou e viu que não era bom e viu a necessidade de criar os dois sexos, porque os dois sexos equilibram as coisas. Então, tanto o machismo como o feminismo são dois extremos, dois desequilíbrios que desestabilizam a ordem perfeita que Deus criou para si as coisas. Se a gente entender quem a gente é em Deus e a maneira como Deus quer que a gente expresse a glória dele, muitas coisas, gente, eu não sei se vocês têm questionamentos com relação a isso, mas muitas coisas vão ser desfeitas. E muitos sofismas, né, muitas ideologias, muitas mentiras que o mundo tem pregado, vai ser desfeito dentro do coração e da alma de vocês, quando vocês entenderem algumas verdades, algumas coisas que são simples. A gente vê hoje que as famílias estão destruídas, a gente vê que tem muito filho que não fala com o pai, tem muito pai que abandonou o filho, a gente vê que tem uma série de consequências. Então, se muitas pessoas E a gente não precisa, a gente que aceitou Jesus, a gente foi liberto de maldição hereditária e tudo aquilo que vai contra a palavra. Mas a gente vê no mundo pessoas que não têm a vida em Cristo repetindo mesmo os padrões. Então, pais de filhos separados que não conseguem sustentar um casamento. E aí, pessoas que estão envolvidas com drogas, com vícios, com uma série de dificuldades. Se você conversa, gente, se você senta para conversar, você sempre vai ver que tem algo relacionado à paternidade. A figura masculina, ela é muito importante para a formação, tanto do homem quanto da mulher. Para o homem ser um homem forte, um homem responsável, ele certamente teve um pai forte, um pai responsável. Agora, se você vê um menino que ele é meio bobo, meio assim, ou com uma série de questionamentos, um monte de dificuldade, provavelmente ele teve ausência paterna. Então, a figura masculina, ela é muito importante. Então, ela pode ter tido a melhor mãe do mundo. Você vai ver que a pessoa ela teve algum tipo de deficiência por causa da paternidade que foi afetada. Então, Deus ele criou o homem para exercer uma influência específica na vida. Eu estou falando de pais, mas eu estou falando de homem de maneira geral. Enquanto marido, enquanto amigo, Deus ele criou o homem com atributos específicos para refletir em todas as áreas que ele está. E a vontade de Deus é que o homem fosse fiel, mas por causa do pecado ele se tornou infiel. Quantas piadinhas a gente ouve, quantas músicas a gente ouve de que homem não presta, de que homem é infiel mesmo, que não pode pensar que ah, você vai casar. Mas você sabe que seu marido ele vai pular cerca, porque o homem é assim, né? Ou só eu que já escutei isso? Nossa, só eu que escutei isso. Estou chocada, gente. Eu estou vivendo realmente outra realidade. E aí, que o homem é... Deus criou o homem para ser humilde, refletindo quem é... Os atributos que eu falar primeiro são atributos de Deus que ele desejava que o homem refletisse e, por causa da queda, foi deturpado. Então, que o homem fosse humilde e, por causa da queda, ele ficou egocêntrico. Primeiro ele, primeiro as necessidades dele. Ele em primeiro lugar, depois as outras pessoas, depois a esposa, depois os filhos, depois a família, depois os amigos, depois tudo, mas ele em primeiro. Que o homem fosse submisso, mas ele se tornou arrogante. Que ele fosse altruísta, pensasse primeiro no próximo, mas ele se tornou egoísta. Que ele fosse gentil, mas se tornou duro, áspero. Que ele fosse atencioso, mas hoje é duro de coração. Que ele fosse servo e hoje é exigente. Solícito e hoje ele é teimoso. Amoroso e hoje ele é irado. Perdoador e hoje ele é cruel. E quantas coisas a gente vê, quantas notícias no jornal a gente vê de homens que são essa segunda lista aqui. Irresponsável, preguiçoso, indeciso, desligado. E a gente tem visto isso afetando casamentos. Tipo, as pessoas casam, tá na paixão, aquela coisa toda, nossa, muito lindo, ele é maravilhoso. Aí depois que casa, vê que o cara é indeciso. E dentro de um casamento, ser indeciso é muito ruim. Porque nós, enquanto mulheres submissas, a gente espera que o homem seja aquele que vai prover, aquele que vai resolver, aquele que vai fazer e acontecer. E aí o cara tá lá, indeciso. E aí, vamos fazer o quê? Aí ele, não sei, o que você acha? Faz você. Ou o filho pergunta e ele fala, ah, vê lá com a sua mãe. Ele não sabe. E isso, gente, é reflexo do homem caído. Vamos lá. Então, Deus, vocês entenderam que Deus criou o homem para refletir os atributos do Deus Pai. Amém? Vocês entenderam? Agora vamos lá na mulher. E aí, eu queria explicar antes de começar que Deus, ele é espírito. Então, Deus, ele não tem sexo masculino nem feminino. Beleza? Deus, ele não é homem, Deus não é mulher, Deus é espírito. Espírito não tem sexo. Só que a gente vê aqui em Gênesis 1, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A palavra pairava, em hebraico, é rashif. Eu não sei falar, gente. Mas é uma palavra aqui que parece rashif. E sua raiz primitiva significa chocar. Como uma mãe pássaro choca os ovos no seu ninho. E depois que eles se rompem, alimenta seus filhotes. Rashaf é traduzida para retratar isso em Deuteronômio 32. Lá em Deuteronômio 32 está escrito: como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-as, os leva sobre elas. Então, a gente vê aqui, E a Bíblia descreve também o Espírito Santo. A gente vê a Bíblia falando que o Espírito... Não entristeçais o Espírito Santo, né? Não magoeis o Espírito Santo. Então, a gente já vê que o Espírito Santo, Deus é mais firme, assim. E a Bíblia até fala para você não blasfemar contra o Espírito. Então, a gente vê a Bíblia falando do Espírito Santo de uma forma como se ele fosse mais sensível. Vocês percebem isso também? Amém. Glória a Deus que vocês percebem também. Senão eu ia ficar preocupada. E quem é mais sensível entre os dois sexos, gente? A mulher, né, gente? Vocês não estão muito animados, não estão me ajudando. Nos dois sexos, a gente percebe que a mulher, ela é mais sensível. E aí eu não estou dizendo de uma forma negativa. Mais sensível é bom. Quando a gente combina os dois, dá super certo. Se você deseja se casar, você vai ver o seu casamento que vai ser certinho. A mulher é mais sensível e o homem ali mais firme, vocês entram no equilíbrio. E aí o Espírito Santo, você vê que na Bíblia o Espírito Santo ele é o guia, ele é o ajudador, ele é o conselheiro, não é assim? Quem que é assim, gente? A mulher, não é? Você vê que a mãe, ela está sempre ali cuidando, aquela coisa toda. A mulher está sempre dando conselho. Eu fico achando engraçado, Daniel. Ele diz que tem muitos amigos, todos são amigos dele. Deve ter mais de 40, 50 amigos. Mas eu não vejo eles conversando muito. Daniel falando assim, eu vou ver com meu amigo fulano. O que, que ele acha? Estou pensando em tomar essa decisão aqui. Eu orei, mas eu sei que na multidão de conselhos da sabedoria. Eu vou perguntar para o meu amigo fulano o que, que ele acha. Eu não vejo, os homens não são muito assim, né? Mas a gente é mais assim. Vou conversar, vou tomar um café com a minha amiga. Quero conversar umas coisas com ela e tal. E é uma aconselha a outra, uma ajuda a outra. Não é assim? Amém, gente. É assim. Oi? Ele não é seu amigo? Mas vocês dão um conselho um pro outro? Eu não vejo. Mas desculpa, então. Com todo respeito aí. Sim. E aí, como é que foi o seu dia? Foi bom e o seu? Foi bom. Aí pronto, acabou. Não tem mais nada para falar. A gente já conta porque eu acordei hoje, menina. Eu me olhei no espelho e já não me senti tão bem. E aí eu falei, eu preciso de um dia de beleza e tal. Preciso caminhar e tal. Conta todos os detalhes. E aí conta que a unha rachou. E aí foi lixou. E aí depois pintou. E aí foi, atravessou a rua. E aí voltou. E aí viu uma flor. E aí viu os pássaros. Lembrou do versículo que Deus fala dos pássaros. Então, a gente é mais detalhista, mais específica, né? E a Bíblia, ela trata o Espírito Santo dessa forma. Isso não quer dizer que o Espírito Santo é uma mulher. Isso quer dizer que... Reforçando mais uma vez, nós dois, homem e mulher, de maneira conjunta, consegue refletir na totalidade quem Deus é. Então, Deus, ele é forte, Deus, ele é fogo consumidor. Mas vamos lá ler um atributo do Espírito Santo. Mas Deus, ele é defensor, ele é confiável, ele é edificador, ele é socorro presente. Ele é o que avisa com antecedência. Ele é honesto, ele é instrutor, ele é amoroso, ele é leal, ele é capaz, atencioso, ousado, convincente, comunicador. As mulheres são comunicadoras, não são? Você vê que a pessoa sempre fala assim, eu vou orar, ver o que o Espírito Santo fala comigo. Não é assim que a gente fala? Porque o Espírito Santo, ele é o comunicador. Nós somos comunicadoras também. Ser comunicador é uma coisa ótima. Falar várias palavras, é tudo maravilhoso. O Espírito Santo, ele é o mestre, ele é aquele que ensina. As mulheres, enquanto mães, enquanto amigas, elas são mestre para as pessoas que estão ao seu redor. Ele é verdadeiro, ele é sábio. Amém? Muito bom, vários atributos muito bons. E Deus, quando ele criou a mulher, o desejo dele era que a mulher refletisse isso. E a mulher, ela tem uma influência, eu falo isso porque eu aprendi isso nesse livro e me marcou, foi revelação para mim. A mulher, ela tem uma influência, você vê que a gente consegue influenciar de maneira muito específica. E se a gente quiser, a gente consegue sim dominar, a gente consegue sim... Como é que é a palavra? Enfim, eu lembro que eu vou contar uma história e aí vocês vão entender. Eu lembro que quando eu estava para casar, eu estava noiva, eu fui ser aconselhada por várias pessoas mais velhas. Aí uma dessas mulheres mais velhas falou assim para mim, Isabela, vou te contar um segredo. Aí eu falei, o quê? Eu já fiquei animada, né? Ela falou assim, você pode ter o que você quiser do seu marido. Lembrei, manipuladora. A gente tem um poder de influência muito bom. que pode tender à manipulação. E manipulação é pecado, né? A gente não vê o Espírito Santo manipulando as pessoas, fazendo as coisas contra a vontade delas, guiadas por ele. As pessoas só fazem as coisas guiadas pelo Espírito se elas se permitem ser guiadas. E nós, como imagem e semelhança de Deus, devemos ser assim. Mas a gente pode sim manipular. E eu aprendi a manipular o meu esposo antes de casar com ele. E aí me ensinaram, é só você fazer assim, assim, assado, você vai ver, vai fazer tudo o que você quiser, vai estar na sua mão. Fulano faz tudo o que eu quero. E aí a gente vê o pessoal falando, ah, porque fulano faz tudo que a mulher quer, você vê, né? Ele não tem voz ativa na casa dele, menino, ele é um bobo. Por quê? A mulher está manipulando, exercendo uma influência que não é a influência que Deus quer. Não é? Vocês conhecem, eu tenho certeza que vocês conhecem algum homem que é assim, porque a mulher está manipulando ele. E é fácil manipular sem ele perceber. Eu já tive oportunidades e eu me senti tentada. Calma, amor, vou explicar. E eu me senti tentada. Mas glória a Deus pela palavra que nos ajuda, nos salva. E aí eu falei, não vou fazer isso não, bichinho. Porque, tipo assim, às vezes a gente quer uma coisa, né? A gente enquanto mulher. Eu não digo nem dentro do casamento, em qualquer relacionamento, né? A gente quer uma coisa. E aí a outra pessoa diz que não, né? A gente fica, nossa, nada a ver não e tal. E a gente vê um jeito ali de fazer ele mudar de ideia. E aí eu vi algumas coisas que eu queria, Daniel não queria, e eu queria, ele não queria. E eu falei, ah, beleza, então, vamos ver aí, Deus. Aí eu fui orar, Deus me ajudou, o Espírito Santo falou com ele, não precisei manipular ele. Então, se você é casada, não manipule seu marido, seu namorado, seu noivo, tá? Confie em Deus, o Espírito Santo vai dar tudo certo no final. Mas Deus, ele quando criou a gente, ele criou a gente para refletir os atributos de Deus também. E se a gente ser ateus aos atributos do Espírito Santo, nós vamos ser mulheres maravilhosas que realmente exalam um bom perfume de Cristo. E aí, como eu falei dos negativos dos homens, eu vou falar dos negativos das mulheres também para a gente ficar justo. E aí hoje, eu já citei algumas coisas boas que Deus criou a gente para refletir. Só que hoje a mulher se tornou irritante, dominadora, como eu falei, mandona, traiçoeira, pegajosa, fria, condenadora, exigente, deprimida, ciumenta, irracional, histérica, fofoqueira, materialista, má, carente, orgulhosa, passiva, maquinadora, fraca, vingativa, teimosa e tagarela. Você achou maior? Desculpa. Não sei, deixa Deus falar então, se ficou maior, eu não sei aí o que que... E aí hoje, a imagem fragmentada de Deus, a mulher ficou desse jeito. E aí, mas aí eu tenho uma boa notícia. Nós, que temos Cristo, que nascemos de novo, não precisamos mais ser assim. Só que é necessário uma renovação de mente, uma mudança de mente. Então, se você foi inserido num ambiente onde você sempre foi exposto a esse tipo de coisa, você teve uma mãe que tinha esses atributos, você teve um pai que tinha esses atributos, ou seu pai foi ausente, ou sua mãe foi ausente, alguma coisa aconteceu. E a influência que você teve sobre você fez você ter alguma dessas características que não refletem a imagem e a glória de Deus, é necessário que você renove a sua mente. Você não vai sair daqui hoje falando assim, ah, é mesmo, eu identifiquei alguns pontos em mim que eu preciso melhorar. Aí amanhã você acorda pronto, melhorado, tudo perfeito. Meu Deus, realmente as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo sem você fazer nenhum esforço. A gente sabe que não é assim. Exige um esforço da nossa parte. A palavra é verdade, o que Deus diz ao nosso respeito é verdade, mas a gente precisa ser exposto a uma mudança de mente. A gente precisa, como eu falei, ter tempo com Deus, meditar na palavra. E, gente, quanto mais tempo você passar com o Senhor, mais da sua verdadeira identidade vai ser revelada. Você vai ser uma boa influência para suas amigas, você vai ser uma boa influência na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, para as mulheres, né? Você vai ser um homem forte, um homem decidido, um homem que as pessoas olhem e podem contar. Não, fulano é responsável, posso contar com ele. Fulano é confiável, posso contar com ele. Nossa, quando eu olho para você, eu vejo Deus. Os atributos de Deus, eu olho e falo, fulano é um homem segundo o coração de Deus, fulano parece com Deus, porque você tem procurado, se esmerado na palavra de Deus, buscado quem Deus é e procurando se parecer com ele. Quanto mais tempo a gente passa com uma pessoa, mais parecida com ela a gente fica. E não é só Deus, é qualquer pessoa. Então, se você está andando com uma pessoa que não é uma boa influência, você fala, ah, é porque eu não sou influenciado, né? Eu só influencio. E aí você está todo o tempo, o dia inteiro com essa pessoa. Pode ver que você vai estar falando igual, vai estar se vestindo igual, vai estar se comportando igual, até andando igual, se duvidar, de tanto tempo que você passa junto e você nem percebeu. Com Deus é da mesma forma. Se você passa bastante tempo orando, se você passa bastante tempo lendo a Bíblia, as pessoas vão olhar para você e vão ver Deus e você fala assim, nossa, verdade, mudei tal coisa. Nossa, verdade, isso aqui não faz mais parte de quem eu sou. Ah, eu tinha dificuldade com isso, isso e isso. Realmente, para mim, isso aqui era um desafio. Mas hoje eu já consegui ajustar e hoje eu já consigo me parecer com Deus nessa área. Tanto homem quanto mulher, gente. Nós dois fomos criados para refletir a glória de Deus. Não existe um sexo que sobressaia ao outro, que é melhor que o outro, que é mais necessário, mais isso, mais aquilo, não. Os dois foram criados da mesma forma para ir refletir quem Deus é de maneira excelente. E quando a gente se junta, a gente é a expressão da glória de Deus. A própria palavra fala, Cristo em vós é a esperança da glória. E Jesus, ele é o nosso segundo Adão. Ele veio para restaurar tudo aquilo que o primeiro Adão perdeu. E a criação foi restaurada em Jesus. Então, se por meio de um só entrou o pecado, por meio de um só também nós fomos libertos. E esse um só é Jesus. Então, se hoje você se encontra com dificuldade em alguma dessas áreas, você vê fragilidades, em Jesus você encontra as respostas que você precisa. Em Jesus tudo foi restaurado, a criação, nós fomos restaurados, né? E a criação está aguardando. Mas nós nascemos de novo em Cristo e essas coisas podem ficar para trás se nós deixarmos ela para trás. Né? A nossa, essas coisas que eu falei são a nossa alma. E o nosso espírito, ele realmente nasce de novo. E quando Adão e Eva morreram, eles não morreram fisicamente, eles morreram espiritualmente. Quando a gente aceita Jesus, a gente renasce espiritualmente. Então, o nosso espírito, ele está salvo, ele está perfeito. Mas a nossa alma, que são onde essas coisas ficaram alojadas, ela está sendo salva. Então, exige um esforço nosso, exige uma dedicação nossa para que a gente consiga realmente com esse se parecer mais com Deus, e a gente vai caminhando até que Jesus venha nos buscar, e nesse dia a gente vai ser perfeito. Amém? Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer? Amém. Hoje, gente, a gente já consegue refletir Deus de maneira correta. Você, mulher, já consegue refletir Deus de maneira correta. A realidade de Eva, a realidade do pessoal que não tinha Cristo, das pessoas que não têm Cristo, não são a sua realidade se você está aqui hoje e tem Cristo. Você já consegue refletir Deus de maneira excelente. Então, se você não tem refletido, só depende de você. Porque tudo que Deus ele podia fazer para que você voltasse a ter comunhão com Ele, Ele já fez. Amém?